Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. A reunião de hoje temos a audição do Sr. Ministro de Trabalho e Segurança Social, quem eu saúdo, a presença, como também o Sr. Secretário do Emprego, e também a toda a equipa que os acompanha. Na primeira ronda o Sr. Ministro tem uma intervenção inicial até 20 minutos. De seguida, cada grupo parlamentar usa de 5 minutos, sendo que o Sr. Ministro responde individualmente a cada grupo parlamentar. Numa segunda ronda, os grupos parlamentares têm direito a 3 minutos e o Sr. Ministro responde de forma conjunta aos grupos parlamentares. A terceira ronda, depois ver se há, se algum grupo parlamentar deseja intervir na terceira ronda. Vamos então iniciar a audição. Dava a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todas as senhoras e senhores deputados. É um prazer estar aqui. Eu provavelmente não irei usar todo o tempo que me é oferecido, já que num tema destes, na fase em que estamos de debate sobre o próximo período de programação financeira, talvez seja mais interessante a troca de ideias do que aqui uma extensa apresentação, que a vazê-la seria, de certo, em muitos aspectos repetitiva relativamente àquilo que outros colegas meus de governo já aqui fizeram. Obviamente que, estando eu aqui para falar um pouco de como é que o governo vê e está a acompanhar e a trabalhar e a preparar o próximo período de programação, a minha atenção tem-se vindo a centrar, naturalmente, em todo o processo de debate, mas mais concretamente nas áreas que as minhas responsabilidades governativas tocam ou se interceptam com as políticas europeias e os fundos estruturais que dão suporte a algumas dessas mesmas políticas. É óbvio que as mudanças que de certo aqui já discutiram com muita frequência e com insistência, que se desenvolveram e se estão a desenvolver no quadro da União Europeia, têm, no caso particular das áreas sociais, do emprego e das questões sociais, têm uma relevância muito significativa. Se fenómenos como o redesenho da União Europeia com a saída do Reino Unido, chamado Brexit, terá um impacto global em toda a vida da União Europeia e, pela dimensão do Reino Unido, também um impacto global no quadro financeiro do próximo período de programação, já outras mudanças que estamos a viver poderão ter um impacto mais também, sendo que da mesma forma global, tem um impacto significativo na área do emprego e assuntos sociais e, em particular, de um dos fundos, o mais antigo e tradicional, o Fundo Social Europeu, que faz parte destas negociações que estamos a viver. Refiro-me, em particular, aos fenómenos que têm a ver com as migrações. Ainda estamos numa fase, como sabem, muito embrionária não diria, mas preliminar da discussão mais profunda do desenho do próximo período de programação, mas é seguro que, a par de outros fenómenos, as transformações induzidas pelos fortes fluxos migratórios que atingiram a União Europeia e, em particular, alguns países, vão influenciar o debate que vai existir à escala europeia no qual Portugal não deixará de estar presente. Depois, ainda como fatores de enquadramento com relevo do ponto de vista do futuro desenho do programa ou dos programas nacionais e do quadro europeu, existe uma outra dimensão que tem vindo a ser muito debatida, começa a ser muito debatida na União Europeia e, em particular, no Conselho EPSCO, o Conselho que se dedica às questões do emprego e dos assuntos sociais, e que tem a ver com o facto de a União Europeia ter aprovado recentemente aquilo que é conhecido como o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Como sabem, esse pilar, que aliás já teve aqui discussão na Assembleia, na Comissão Específica, esse pilar foi aprovado em outubro passado, numa cimeira de chefes de Estado, cimeira extraordinária, e tem vindo a ser desenvolvido. Estamos no primeiro ano de lançamento desse pilar europeu dos direitos sociais. Uma questão que é frequentemente colocada no domínio da discussão do que será o próximo período de programação financeira é em que medida é que o pilar europeu dos direitos sociais vai influenciar o próximo quadro financeiro. Basicamente, essa discussão gira em torno de se o pilar europeu dos direitos sociais deverá ser o principal quadro formatador do programa no domínio do Fundo Social Europeu e, portanto, o Fundo Social Europeu seria uma espécie de braço armado, do ponto de vista financeiro, do que é hoje o pilar europeu dos direitos sociais, que se declina em 20 princípios, não vou agora aqui estar a focá-los, mas que cobrem conjunto de áreas muito diversas. Gostaria de dizer-vos que, do ponto de vista do governo português e a posição que temos defendido, nós não partilhamos essa perspectiva. O pilar europeu dos direitos sociais é algo vasto, que vai desde as questões do trabalho, às questões da proteção social, às questões dos direitos, por exemplo, na área do trabalho, às questões dos cuidados infantis, portanto, todo um leque muito amplo de questões, e muitas delas ultrapassam a dimensão da programação financeira. Portanto, seria redutora, já alguém utilizou a expressão, seria uma espécie de guetização dos direitos sociais em torno, na cápsula do Fundo Social Europeu, quando, na visão que é a nossa também, essa dimensão da Europa Social deve ser transversal a todas as políticas estruturais, portanto também a outros fundos e, nomeadamente, às questões do semestre europeu e, portanto, a organização da fundamentação da política económica e financeira da União Europeia. Mas esse seguramente será um aspecto que estará no centro de alguns debates que se vão seguir já no próximo mês de maio, a propósito de muitos dos eixos centrais e dos vértices nos quais se vai organizar o debate em torno do quadro financeiro. Do ponto de vista das políticas e das necessidades estratégicas do nosso país, portanto, é conhecido qual é a posição global que Portugal tem vindo a tomar nesta fase do debate, e das quatro áreas que são identificadas como áreas críticas e áreas estruturantes daquilo que é a posição que Portugal tem vindo a definir para o chamado Portugal 2030, desses quatro eixos que eu relembro, o primeiro eixo tem a ver com as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade, o segundo tem a ver com a inovação e qualificações como motor de desenvolvimento, um terceiro com um país competitivo externamente e coeso internamente, e um quarto com um país sustentável e que valoriza os seus recursos endógenos. É fácil perceber que são os dois primeiros que, nos quais se centra, não exclusivamente, mas com uma forte coincidência, as áreas que são da responsabilidade no governo português, do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Obviamente que o primeiro pilar é mais amplo, mas é o primeiro eixo, mas tem aqui algumas das dimensões que eu suponho talvez possamos considerar mais inovadoras ou cuja emergência é mais significativa naquilo que serão as correções a introduzir, as correções no sentido de adaptação aos tempos na área social do próximo período de programação financeira. Estou-me a referir, em muito em particular, às questões demográficas e às questões da promoção de um combate àquilo que alguns chamam inverno demográfico que estamos a viver. Portanto, essa será seguramente uma questão que para nós terá uma importância muito significativa. Não é tradicionalmente uma área-chave ou uma área estruturante dos programas à escala europeia, mas ela está presente no pilar europeu dos direitos sociais, esta questão, e é para Portugal, por razões que todos conhecemos, uma questão que terá um impacto muito relevante. E depois, o segundo eixo, inovação e qualificações como motores de desenvolvimento, tem de facto uma coincidência muito forte, em muitas dimensões, com duas ou três áreas da governação, a área da educação, da ciência e ensino superior e a área do trabalho e segurança social, em particular pelo facto desta área ser responsável pelas políticas de formação profissional no nosso país. Portanto, eu gostaria de identificar algumas das principais áreas críticas, eu costumo lhe chamar fraturas, que existem no nosso país e que vão interpelar inevitavelmente aquilo que será a organização e a identificação de prioridades do próximo período de programação financeira. A primeira dessas fraturas, ou desses, se quiserem, para não ser tão dramático, dessas linhas prioritárias, é aquela que tem a ver com uma significativa bipolarização geracional, ou fratura geracional, no que toca às qualificações. Portanto, Portugal tem a esse nível uma situação diversa da grande maioria dos países europeus, já que os níveis de qualificação ou os níveis de capital educativo das diferentes gerações têm disparidades maiores do que aquelas que acontecem noutros países da Europa, na generalidade dos países da Europa, é aliás dos países que têm desigualdades mais profundas no quadro de toda a OCDE, nesse domínio. E, portanto, uma atenção particular à redução dessas disparidades, dessas desigualdades, terá que ter uma prioridade significativa no próximo período de programação financeira. É certo que a história vai resolvendo uma parte desses problemas pela evolução natural da vida, mas a história desse ponto de vista, noutros pontos de vista é ao contrário, avança muito lentamente e, portanto, nós precisamos de, como país, julgo que isso é algo que com facilidade produz um consenso nacional, precisamos de acelerar esse processo de convergência no que toca às qualificações entre gerações distintas da nossa população. E, portanto, essa terá que ser, sob diversas formas, uma das prioridades a ser inscrita no quadro de programação, como aliás tem vindo a ser ao longo dos tempos, com maior ou menor intensidade. Uma segunda fratura tem a ver com, para manter esta lógica e sendo mais ou menos telegráfico, tem a ver com o facto de, mesmo na geração mais qualificada, nas gerações mais novas, existir ainda uma disparidade dos percursos de qualificação, de educação e de qualificação. Não é por acaso que um dos objetivos mais importantes da nossa política social e que está inscrito claramente no pilar europeu dos direitos sociais é a redução do abandono escolar precoce, que significa a redução de uma fratura que se gera nessa parte mais qualificada da nossa população e que, se não for combatida, tem tendência a alimentar a primeira, a potenciar a primeira fratura, ou seja, a não permitir que ela se reduza tão rapidamente, enquanto continuarmos a ter, e apesar dos enormes progressos que verificamos, continuarmos a ter uma percentagem elevada de abandono escolar precoce, a fratura de qualificações manter-se-á como um dos fatores mais significativos das desigualdades no nosso país. E, portanto, essa será, obviamente, uma das áreas que terá que ter uma prioridade significativa no próximo programa. Uma terceira, sem querer ser muito exaustivo, uma terceira área de também poderíamos identificar de alguma forma como uma fratura e que nos tempos que correm, mesmo à escala europeia, tem sido muito salientada como um problema crítico, é aquela que tem a ver com a parte mais qualificada das novas gerações, que tem, no entanto, diferentes capacidades de articulação com a inserção na vida ativa. Ou seja, mesmo nos jovens mais qualificados, existe uma parte deles que, por diversas razões, ou nos jovens adultos, têm dificuldades de inserção e, particularmente, inserção bem-sucedida na transição da escola para o mercado de trabalho ou para a vida profissional. Portanto, e essa é também uma área que terá que ter, a nosso ver, uma prioridade significativa no Portugal 2030 ou no pós-2020. É evidente que poderíamos acrescentar algumas outras dimensões críticas neste domínio das qualificações, é aí como estou a centrar, como as disparidades territoriais ou como os impactos das transformações tecnológicas e da evolução das tecnologias nas competências. Portanto, a questão das competências será também, seguramente, em particular as competências transversais em matérias de novas tecnologias, de domínio dos sistemas de informação e, portanto, das questões da digitalização da economia e da sociedade, essa será também uma das prioridades mais relevantes que iremos encontrar seguramente no próximo período de programação financeira. Nós estamos numa fase, eu identifiquei algumas das questões mais importantes de uma das áreas, não a única, mas de uma das áreas que no Ministério de que somos responsáveis se cruza com o próximo período de programação financeira. Gostaria de chamar a atenção para que nós vamos entrar numa fase de enorme importância, numa fase crítica deste processo. Nos próximos dias, no princípio de maio, começarão a ser conhecidos alguns dos documentos fundamentais que a Comissão Europeia vai colocar à discussão nos Estados-membros e que vão ter uma influência muito pesada no que será o próximo quadro financeiro. Estou-me a referir nomeadamente aos regulamentos dos fundos que no início de maio serão aprovados pela Comissão Europeia, e aí temos que estar preparados para uma discussão que será uma discussão seguramente muito interessante e com consequências muito profundas no próximo quadro. Uma discussão que levantará problemas como que elegibilidades para a aplicação dos fundos os regulamentos irão prever, que tipo de progressos na sempre prometida e dificilmente alcançada redução da fortíssima burocracia europeia na gestão dos fundos estruturais, mas também critérios de aplicação dos fundos, do ponto de vista territorial, vão ser discutidos a partir, nomeadamente, dos documentos lançados com os regulamentos dos fundos. Portugal tem tido, na sua posição inicial, tem tido uma atitude muito clara no sentido de valorizar o conceito de convergência e a dimensão da coesão na aplicação dos fundos estruturais. Este é um debate que atravessa a União Europeia, em particular o debate do papel da coesão e dos fundos da coesão no futuro período de programação financeira. Para nós essa é uma questão fundamental, a defesa dos recursos financeiros afetos à escala europeia à dimensão da promoção da coesão territorial no espaço da União, como é fundamental a criação de recursos próprios, o alargamento dos recursos da União Europeia com instrumentos de por exemplo, de criação de recursos próprios que permitam manter um nível elevado de capacidade dos fundos estruturais para apoiar o processo de convergência, apoiar o processo de reforço da coesão e, ao fim e ao cabo, construir uma Europa mais coesa, mais forte, mais competitiva, mais dinâmica, onde as pessoas e os direitos sociais tenham um lugar de primazia. Portanto, e é em torno destas opções e deste enquadramento, e volto a dizer, teremos de certa oportunidade, comigo ou com outros membros do Governo, discutir em fases mais avançadas e aspectos mais concretos das propostas que irão surgir, mas estas são algumas das prioridades e das preocupações que temos vindo a acompanhar e temos vindo a defender. E agradeço a vossa atenção.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início à primeira ronda. Começa o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Susana Lamas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e agradecer a sua presença aqui e disponibilidade para esta troca de impressões e de aprofundar de alguns temas. E, de facto, esta a negociação do próximo quadro financeiro plurianual irá ocorrer num contexto inédito, decorrente do Brexit, com as fortes implicações que isto vai trazer no orçamento da União Europeia. Quais vão ser os custos e quais as implicações do Brexit para Portugal? É uma pergunta para a qual ainda não temos uma resposta concreta, ainda não há uma resposta concreta, embora o Governo tenha a obrigação de acompanhar a situação por forma a cautelar devidamente os interesses nacionais. E no que se prende com o contexto europeu, o Brexit obrigará a rever as contribuições para o orçamento da União Europeia, podendo custar cerca de 10 mil milhões de euros por ano. E importa aqui perguntar e saber, aliás, há pouco o Sr. Ministro até falava nessa questão do alargamento dos recursos da União Europeia, portanto encontrar fontes de financiamento alternativas para orçamento, sendo que o seu colega, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, veio referir que será preciso pedir mais aos portugueses cerca de 600 milhões de euros. A pergunta colocada é se defende o Governo um aumento da carga fiscal em Portugal e se o Sr. Ministro vai se rever nas palavras do seu colega do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não obstante esta questão do Brexit, importa também não esquecer que a negociação de Portugal 2020 também decorreu num contexto europeu difícil, de emergência para Portugal, e no auge da crise financeira. E ainda assim, Portugal garantiu um envelope financeiro na ordem dos 25 mil milhões de euros. E dito isto, o Governo de Portugal não deverá permitir uma diminuição de fundos, nem contentar-se com uma dotação plurianual inferior àquela. Portanto, este deve ser o ponto de partida. E gostaríamos de perguntar, porque a posição do PSD é de não aceitar uma dotação inferior aos 25 mil milhões de euros, e gostaríamos de perguntar ao Sr. Ministro qual é a sua posição relativamente ao futuro envelope financeiro. Para nós o ponto de partida deve ser esse e, portanto, nunca inferir a esse o valor, e, portanto, gostaríamos de saber qual é a sua posição relativamente ao futuro envelope financeiro. Uma outra questão. Sabemos que, agora no passado dia 18, foi assinada uma declaração, é de conhecimento público, entre o PSD e o Governo, relativamente à posição preliminar de Portugal sobre o quadro financeiro plurianual, e há áreas que são tuteladas pelo Sr. Ministro que têm uma importância assinalável, têm um verdadeiro destaque nessa declaração conjunta. E vem de muito sublinhada a ideia da utilização do orçamento da União Europeia em prol de uma União Europeia inclusiva. Portanto, de molde a proteger o modelo social europeu, designadamente o que se prende com o aprofundamento dos direitos sociais. Aliás, é a estreita ligação ao pilar europeu dos direitos sociais, que o Sr. Ministro também já aqui fez referência. E, por outro lado, também a luta contra a crise demográfica. E importa garantir que este envelhecimento demográfico não seja tratado como um evento imprevisto. E eu gostaria de questionar, Sr. Ministro, é sobre este problema da crise demográfica, que afeta também Portugal, não é só a Europa, afeta Portugal, e que, como é que vislumbra a utilização dos fundos europeus para a resolução desta questão da sustentabilidade, ou se quisermos, insustentabilidade demográfica. Portanto, o que é que vislumbra relativamente à utilização dos fundos europeus? Por último, à semelhança de Portugal 2020, encontra-se ainda em execução o Programa Operacional Capital Humano, portanto o POCH, e pela primeira vez na história dos fundos também o Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego. Portugal 2030 também irá assentar, e já disse, o Sr. Ministro já fez essa referência, em quatro eixos temáticos, mas essencialmente os dois sobre os quais estará mais ligado aqui o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, é o primeiro e o segundo eixo, portanto, o eixo das pessoas primeiro, ou se quisermos, a agenda temática das pessoas primeiro, e também a questão das inovação e qualificações. E no que se refere às qualificações dos recursos humanos, não obstante ter havido uma melhoria dos indicadores do mercado de trabalho, ainda persistem desafios, quer a nível do desemprego jovem e dos desempregados de longa duração. E Sr. Ministro, gostaria de ouvir falar um pouco mais, de discorrer um pouco mais sobre estas duas agendas temáticas. O Sr. Ministro já fez alguma referência também, mas sem se furtar, sem se escamotear, a previsão da dotação para estes domínios temáticos. No Portugal 2020, dos 25 mil milhões de euros, foram afetos 3.096 milhões ao Programa Operacional Capital Humano e 2.130 milhões ao Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego e, portanto, gostaria que também densificasse estes domínios e nos falasse da previsão da dotação para estes domínios temáticos em particular. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, sobre o quadro europeu em que se discute este novo programa, ou período de programação financeira, como a Sra. Deputada disse, nós estamos a trabalhar em mar desconhecido. Não é possível encontrar uma outra situação histórica desde que existe esta lógica de quadros comunitários semelhante àquela que vivemos hoje. Nós sempre trabalhámos Portugal, desde que, a partir, salvo erro, de 89, se começou a criar esta lógica plurianual de financiamento dos programas estruturais, sempre trabalhámos numa lógica de expansão da União Europeia, até alargamento, e de resposta a choques que foram sucedendo, que eu vou me dispensar de referir, mas o mercado interno, a moeda única e por aí fora, que do pacote Delors, tanto que foram redesenhando a afetação de recursos aos diferentes países e também desenhando a forma de aplicação desses fundos às regiões. O quadro que estamos a discutir, infelizmente, é um quadro bem diferente, como a Sra. Deputada identificou, é um quadro em que existe a saída de um dos maiores Estados-membros da União Europeia e onde existe uma pressão sobre a União Europeia do ponto de vista de áreas que não têm sido tipicamente áreas fortemente utilizadoras de recursos comuns da União, como sejam as áreas da segurança, as áreas da defesa, as áreas que têm a ver com fenómenos que infelizmente marcam a vida da Europa de forma muito intensa nos últimos anos. Em todo caso, a Sra. Deputada referiu-se, e muito bem, ao documento de entendimento que foi subscrito pelo PSD e pelo Governo, e como a primeira pergunta que fez, ela está de alguma forma respondida nesse documento. Nós defendemos o alargamento das fontes de financiamento, não defendemos, identificamos algumas das áreas onde poderá vir a serem encontrados fundos próprios ou reforço de fundos para o financiamento das políticas estruturais da União Europeia, não propriamente um reforço da carga fiscal sobre os contribuintes portugueses. Em todo caso, e esta é uma resposta que infelizmente terei que dar várias vezes, porque é mesmo assim, estamos numa fase de discussão em que partimos com as nossas posições, que são posições de início, mas conhecemos ainda pouco do que será o quadro em que a própria Comissão Europeia vai lançar a debate e os equilíbrios que se vão gerar em torno desse quadro. Feliz ou infelizmente, tenho já uma experiência longa de ter participado quer em funções governativas, quer em funções mais de avaliação ou académicas, no lançamento de vários quadros comunitários e na avaliação de alguns também, e a minha experiência recomenda-me prudência sobre o que é que vai ser a evolução, porque estamos num quadro novo de discussão política, de novos equilíbrios que ainda não estão estabilizados. E, portanto, qualquer previsão. Nós temos os pontos de partida, já os definimos, eles estão escritos, são conhecidos, são nomeadamente muito fortes sobre a necessidade de manter os recursos afetos à política de coesão, manter relativamente ao CREN, mas isto tudo num quadro de interrogações que todos partilhamos, que seria muito difícil. Seria muito difícil detalhar de forma exaustiva. Não tenho, por isso, uma resposta para dar à senhora deputada, não tenho nem julgo que pudesse ter, e mesmo que a tivesse já pensada, seria, a meu ver, errado estar a fazer dela já um ponto firme. Não estamos a trabalhar em programas operacionais, nem em estes operacionais. Portanto, isso será... De certo que estaremos aqui ou noutras instâncias da Assembleia da República a discutir essas questões. E aí já com uma dimensão, a percepção da dimensão do volume, do pacote financeiro dessa área. Mas estamos ainda, obviamente numa fase embrionária. A única coisa que lhe quero dizer é que a nossa posição face ao debate europeu, e esta é uma questão que tem sido muito discutida, é a de manutenção dos fundos sociais, concretamente do Fundo Social Europeu, não é o único, mas é o mais importante, profundamente associadas à política de coesão. E isso é para nós extremamente importante e é uma questão que já esteve em questão e que está ainda em questão no quadro do debate europeu. Mas a nossa posição é essa, obviamente que temos uma posição muito firme da defesa de indicadores verdadeiramente estruturais, como indicadores que expliquem a distribuição dos fundos nas regiões da Europa e não indicadores conjunturais, transitórios, e dessa forma, na valorização, por exemplo, do Fundo Social Europeu, da sua ligação não mecânica, mas de objetivos ao pilar europeu dos direitos sociais, nós julgamos que estaremos todos de acordo, ainda com nuances, mas estaremos todos de acordo sobre que este programa que estamos a começar a discutir tem que ser um programa orientado para o reforço da coesão. E o reforço da coesão tem uma dimensão europeia e tem uma dimensão nacional. Ou seja, é importante que os fundos reforcem a coesão europeia e que se traduzam em programas nacionais que, com a autonomia que cada Estado-membro tem, no quadro dos regulamentos dos fundos, sejam também instrumentos de reforço da coesão. Isso para nós é absolutamente fundamental. Para terminar, sobre questões muito importantes, certo, terei ainda a oportunidade de falar mais sobre esse assunto, sobre as questões da demografia... Elas vão ser questões muito importantes nas políticas públicas dos próximos anos em Portugal, na Europa. Portugal tem uma posição particularmente frágil nesta área. É uma área que está a ser acompanhada no quadro do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Existe um quadro de indicadores que têm um destaque para algumas das políticas relacionadas com esta área e, por exemplo, o reforço da política de investimento, de apoio europeu ao investimento na rede de equipamentos sociais de apoio à família e às crianças, em particular, é uma das áreas que nós não deixaremos de nos bater por elas. Muito obrigado, peço desculpa, distraí-me relativamente ao tempo. Estou habituado aos 8 minutos das outras sessões.
Obrigado, Sr. Ministro. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, pelo Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Bom, uma vez que foi aqui trazida a questão das fontes de financiamento, eu não queria aproveitar para sublinhar e saudar a opção que foi feita publicamente, já há algum tempo, pelo Governo português, no sentido de aderir a algumas propostas de alargamento dos recursos comunitários ao nível, nomeadamente, dos recursos tributários. E sublinhar, como já tive a oportunidade de o fazer nesta comissão, que se trata de uma proposta que faria sentido, ainda que não houvesse a necessidade de reforçar os meios financeiros ao dispor da União. Faria sentido porque, nomeadamente, no que toca à tributação das plataformas digitais ou à tributação de transações financeiras, se trata da única forma de realista de tributar hoje na Europa um conjunto de fontes em crescimento de criação de riqueza, porque se trata de atividades de enorme mobilidade. No caso das plataformas digitais, aproveitam mesmo algo que na prática não tem realidade física e, portanto, pode localizar-se juridicamente em qualquer ponto do território, que hoje em dia aproveitam o facto de existir sempre uma jurisdição fiscal que lhes confere na Europa uma tributação suficientemente baixa ou próxima do zero para escapar efetivamente à tributação. E que, portanto, algo que deve preocupar uma outra dimensão do Ministro do Trabalho, que é a progressiva dificuldade em transferir a carga fiscal do fator trabalho para outros fatores, pode ser conseguida efetivamente através destas propostas fiscais que existem no seio da Comissão e aos quais Portugal deu apoio. Mais especificamente no que toca à área que tutela o Sr. Ministro, queria realçar da sua intervenção e uma perspectiva de um pouco mais histórica, o balanço muito positivo que estes fundos, tradicionalmente, nesta área, deram a Portugal em duas dimensões. Em vencer dois déficits, se quisermos. O déficit de um conjunto de equipamentos sociais que existia, certamente, com muito mais gravidade no momento da adesão, que esteve ao serviço de prioridades políticas lançadas com visão e com coragem, como foi no tempo do governo socialista de António Guterres, o da universalização dos cuidados de infância e que necessitavam também de vencer esse déficit de equipamentos e, por outro lado, o déficit estrutural nas qualificações profissionais portugueses, que era o espelho nesta área do déficit nas respectivas qualificações académicas, que é provavelmente o grande, ainda é, apesar do esforço e dos sucessos, o grande handicap que Portugal traz do anterior regime, cujo fim celebramos amanhã, ou seja, sermos o único país que conseguiu a proeza de baixar a escolaridade obrigatória durante o século XX e disso se projetar ainda hoje nas qualificações dos portugueses, bom, também nas qualificações profissionais, existia esse déficit, tem sido os fundos comunitários algo extraordinariamente importante para vencer. Queria tentar esclarecer a posição que o Sr. Ministro refere quanto à formatação ou não do FSE pelo Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Tanto quanto eu percebo, isso assim é, parece-me prudente, essa formatação prejudicaria a função de coesão que o FSE vai tendo E tenderia também a ser, quer dizer, aqueles pilares de direitos sociais, o seu financiamento é fundamentalmente incompatível, quer com a dimensão que o FSE tem hoje em dia, quer com o caráter de permanência que as prestações associadas àqueles direitos têm e que normalmente não é aquilo que associa ao Fundo Social Europeu. E para aproveitar os meus últimos 20 segundos, Sr. Presidente, me permite tentar uma reflexão mais de fundo neste sentido. Se é verdade que a maior parte das prestações sociais não passarão certamente para a esfera comunitária, muito menos com a atual dimensão, há todavia um conjunto de prestações em que devia haver essa reflexão, se calhar não no Portugal 21-27, mas num ciclo subsequente. É que para toda a Europa seria bastante relevante que aquelas prestações sociais que estão mais dependentes da conjuntura económica, que portanto tendem a crescer quando há um choque económico num determinado setor da União Europeia, era provavelmente importante que numa perspectiva de resseguro se assegurasse que parte dessas prestações podia ser financiada pela União Europeia para todos os seus países, porque isso asseguraria, num espaço de moeda única e de integração económica, isso asseguraria também aquelas transferências automáticas que em grandes países federais aliviam os choques económicos assimétricos e permitem o funcionamento dos estabilizadores orçamentais automáticos que, por vezes, nós vemos comprometidos com os choques assimétricos numa União Europeia, numa União Monetária como aquela que é a nossa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, eu julgo que há uma questão prévia a este debate sobre a questão dos contributos financeiros dos Estados-membros e que, felizmente, ainda que de forma insuficiente, o debate sobre a Europa hoje começa a ultrapassar, que é olhar a Europa numa ótica estritamente financeira, numa divisão entre países contribuintes líquidos e entre países recebedores líquidos. Recentemente houve um documento, se a memória não me falha, emitido pelo Presidente da Comissão Europeia, em que a par do gráfico dos países recebedores líquidos e pagadores líquidos vinha um outro gráfico, que era o gráfico dos países ganhadores com o mercado interno e dos países perdedores com o mercado interno. Eu lembro-me de verem dois gráficos, existe a matriz, de facto, uma das formas, não a única, de ultrapassar essa dicotomia, que tem sido utilizada por alguns países e algumas sensibilidades de forma muito perversa, a meu ver, é a existência de instrumentos que sejam verdadeiramente supranacionais de captação de recursos. E aqueles que referiu, e dos documentos que já citamos, há vários outros exemplos, mas aqueles que referiu são exemplos de reforço da carga fiscal sobre os contribuintes de um determinado país, mas de ganhar capacidade de recursos, de novos recursos, em atividades económicas de natureza supranacional. Eu, há uns tempos atrás, suponho que aqui numa comissão, sobre o debate se deveriam taxar os robôs, aquela velha questão, quando se fala das contribuições para financiar a Segurança Social, uma das coisas que disse é que tinha dúvidas que qualquer caminho desse tipo pudesse ser percorrido isoladamente por um país, se não fosse num quadro económico mais alargado. Continuo a ter algumas dúvidas sobre se devem taxar os robôs, mas isso ficará para outra discussão, mas a minha convicção é mesmo essa de que áreas como as plataformas digitais ou as transações financeiras são áreas onde o caminho para reforçar os recursos próprios da União, que são claramente escassos, deveriam prosseguir. Depois, uma outra questão que o senhor... Eu estou de acordo com aquilo que o senhor deputado disse, e acho que é uma discussão que nem sempre tem sido feita com a profundidade e com a fundamentação suficiente, estou de acordo com uma avaliação globalmente positiva sobre o impacto dos fundos estruturais na sociedade portuguesa, e em particular dos fundos associados à área social. É evidente que, mais uma vez, não podemos olhar para essa, apenas para essa dimensão sem olhar para a outra dimensão, que é a dimensão da economia, das trocas, do que se ganha e o que se perde, quando se abrem fronteiras, se acabam com taxas, se cria uma moeda única. Portanto, tudo isso provoca desvios de comércio que não são neutros e que têm que ser olhados em conjugação com esta dimensão dos fundos, que não são a única coisa que caracteriza a União Europeia. Agora, que do ponto de vista estratégico, julgo que o balanço na projeção das qualificações é positivo, julgo que sim, ainda que tenha a convicção muito profunda que os nossos déficits são ainda muito relevantes. E essa área deverá continuar a ser uma área, mas também seria estranho que eu não o dissesse, uma área com mais capacidade de captar fundos estruturais numa lógica de reforço da coesão e de reforço da competitividade do país. Portanto, porque esses fundos têm essa dupla dimensão, reforçar a capacidade competitiva e reforçar a coesão. Finalmente, uma das razões que me leva, e já o defendi na União Europeia, a considerar que seria um erro identificar de forma restrita o Pilar Europeu dos Direitos Sociais com o Fundo Social Europeu, é porque, de facto, o Pilar tem dimensões muito mais alargadas. E não é por acaso que estamos a falar de direitos sociais. E os direitos sociais é algo que está inscrito na nossa estrutura, no nosso caso constitucional, desde logo, e é suportado por instrumentos de natureza universal e com uma projeção temporal muito longa. Agora, é na criação para melhor promover estes direitos sociais que os fundos estruturais podem agir. Já desde, se bem me recordo, desde um programa que existiu há uns anos atrás de financiamento de equipamentos sociais, que, a par de um forte investimento de recursos nacionais, foi feita uma promoção muito grande no nosso país, com uma cobertura territorial muito intensa, de equipamentos sociais. A propósito, peço desculpa se vou gastar agora um minuto e meio adicional, no Pilar Europeu dos Direitos Sociais existe um quadro de avaliação do desempenho dos diferentes países, está disponível no Eurostat, em 12 indicadores escolhidos da área social, chamado Social Scoreboard. Desses 12 pilares, os dois onde Portugal tem posição mais favorável, aquele onde tem posição mais favorável, que está, uma tradução literal, está nos melhores desempenhos, é o chamado Child Care, as crianças que estão com respostas formais até aos 3 anos. E o segundo é a igualdade nas taxas de emprego, não nos pagamentos, não nos salários. Mas o primeiro quer dizer que, de facto, o investimento que foi feito ao longo de muitos anos nessa prioridade estratégica de qualificação das crianças, qualificação do ponto de vista do bem-estar das crianças, tem uma repercussão estratégica absolutamente decisiva que tem que continuar a ser um dos pilares do futuro período de programação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda acabou de chegar à reunião, vindo de uma outra reunião. Eu sugeria que fosse a vez do CDS, não se importar, depois regressamos ao Bloco de Esquerda. Pode ser? Então tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Coreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Nós iremos abordar o primeiro eixo e o segundo eixo nesta primeira intervenção. Queria meter, sobretudo, no primeiro eixo da posição preliminar que o Governo assumiu para o próximo, para o quadro financeiro. Depois remeteremos numa segunda ronda à questão da qualificação profissional. Em relação ao primeiro eixo, Sr. Ministro, antes de mais queremos congratular-nos com a inclusão da demografia nos termos em que ela está refletida no documento do Governo. Como sabe, o CDS tem vindo a trazer este assunto já há muitos anos, defendendo que efetivamente esta é uma matéria absolutamente decisiva. E no próprio projeto de resolução que o CDS apresentou sobre esta matéria é também uma matéria a que damos grande destaque e prioridade. E sobre isto, em primeiro lugar, não podemos deixar de constatar que o documento da comunicação, a comissão sobre o próximo quadro plurianual que foi apresentado em fevereiro, esta matéria é totalmente omissa. De resto, creio que nos documentos da Comissão, de uma forma geral, o Sr. Ministro incluiu esta matéria no âmbito do pilar social, mas de facto, até aí no pilar social, o enfoque que é dado à questão demográfica é muito económico, é muito parco. É estranho que assim seja, porque, na verdade, esta é uma matéria onde não há um muro norte-sul, nem países intervencionados e os outros. Pelo contrário, vemos países intervencionados como a Irlanda, que têm aqui indicadores muito positivos, e vemos países com economias muito sólidas que estão em situação muito negativa, como é o caso da Alemanha. E, portanto, é com agrado que vemos o empenho do Governo nesta matéria e com a expectativa também que, da parte da agenda da própria União Europeia, ela possa ser reforçada e ao ponto de podermos ver, de facto, uma atenção em termos de medidas, de peso orçamental, de prioridades, que seja condizente com a importância que efetivamente tem. Creio que, dito isto, não podemos também deixar de dizer que, do Governo, o documento que é anexo ao relatório que foi enviado à Comissão por parte do Governo é, ainda assim, também bastante, bastante vago nos seus propósitos. Ao contrário de outros eixos e de outras matérias onde, apesar de tudo, se procura algum tipo de concretização, aqui nós remetemos apenas para alguns objetivos, mas ainda em termos que nos parecem pouco precisos. E, portanto, neste sentido, gostávamos que o Governo e o Sr. Ministro aqui presente aproveitasse também esta ocasião para poder desenvolver um pouco mais ao encontro daquele pedido que já foi apresentado também pelo Grupo Parlamentar do PSD, que se adiantasse um pouco mais sobre esta matéria. O Sr. Ministro, em resposta, referiu-se ao alargamento dos equipamentos sociais. Percebemos que essa é uma matéria que está, aliás, também refletida no Plano Nacional de Reformas, mas parece-nos também isso um enfoque importante, sem dúvida, que acompanhamos, mas que, apesar de tudo, gostávamos de ver aqui, dada a importância desta prioridade, dado o relevo que tem, gostaríamos de ver aqui algum desenvolvimento mais para outro tipo de matérias. E tínhamos até apresentar duas propostas para perceber se este tipo de propostas seriam aquelas que poderiam também ter acolhimento e que são essas que o Governo está a pensar. Por um lado, a meia jornada de trabalho. Como o Sr. Ministro sabe, já foi introduzida em 2015 pelo anterior Governo, está refletida, aliás, não foi pelo anterior Governo, foi por esta Assembleia da República, é uma lei desta Assembleia da República que permitiu que as famílias, beneficiando da licença de maternidade, pudessem amplificar esse período com um 60% até 60% da sua remuneração. E, na verdade, apesar de ser uma lei da Assembleia da República de 2015, ela ainda não está implementada. E era uma medida que permitia, precisamente, ser financiada pelo quadro europeu. Por outro lado, também entendemos nós no CDS, e adiantamos também isso na nossa proposta de Plano Nacional de Reformas, que as medidas de bonificação que existem para as empresas, por exemplo, as medidas de promoção, como existe, por exemplo, para a contratação
de quadros à procura de primeiro emprego ou desemprego de longa duração, pudessem ter um fator de bonificação, por exemplo, a empresas que tenham e promovam demonstradamente uma política amiga das famílias, da conciliação do emprego e da vida familiar e da natalidade. Esperamos que o Sr. Ministro possa desenvolver esta matéria, que nos parece, de facto, da maior importância, mas que ainda está em termos muito vagos, em nosso entender. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que de facto, o Sr. Deputado identificou uma questão que é daquelas que já fomos aflorando no debate de hoje, uma questão de enorme relevância. E estou de acordo consigo em dois aspectos que referiu. Um aspecto tem a ver com o facto de a dimensão demográfica, particularmente na sua dimensão de redução muito intensa da taxa de natalidade ou dos índices de fecundidade, não é exclusivo de nenhuma zona da Europa. Como disse bem, ela atravessa diferentes contextos, diferentes culturas, é até diferentes realidades migratórias, que normalmente tendem a ter uma influência grande nos índices de natalidade. E o exemplo deu, a Alemanha e Portugal, que são países com situações económicas e dimensões muito diferentes, têm taxas de natalidade relativamente semelhantes, se não quase idênticas. E, portanto, as razões serão, obviamente, civilizacionais, têm a ver com uma tendência de longo prazo que, muito persistente, mas têm a ver também com um agravamento, como se conhece, muito significativo ao longo desde os últimos anos da década passada. A resposta a esta fragilidade não é uma resposta fácil. É óbvio que o segundo aspecto que o Sr. Deputado referiu, que eu concordo consigo, não por a nossa influência, bem ao contrário, mas os documentos europeus, em particular o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, não deu o destaque que, a meu ver, seria justificável para esta dimensão. Quando nós identificámos as prioridades que Portugal considerava mais relevantes para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, uma delas era precisamente esta da questão, até se chegou a discutir, à semelhança da garantia jovem, uma garantia infantil, chamemos-lhe assim. Portanto, um child guarantee, não sei como é que se traduzia muito bem isso. Isso esteve nos debates, não chegou, por falta de consenso, naturalmente, são 28 países, ou eram, não chegou a haver o consenso no reforço dessa dimensão, mas estou de acordo que seria desejável que tivesse. Obviamente também que a inclusão deste pilar na programação tem várias dimensões, desde a dimensão simbólica de chamar a atenção, simbólica, que é muito relevante, mas para chamar a atenção que esta tem que ser uma das prioridades das políticas europeias, mas depois, na sua concretização, vai necessariamente ter que recorrer a muitos instrumentos que são instrumentos fora do quadro de programação plurianual. Aquilo que nós conhecemos da realidade internacional e europeia no plano da natalidade, identifica normalmente três fatores como fatores decisivos das políticas públicas para a promoção, para a recuperação da natalidade. O primeiro tem a ver com a conciliação da vida familiar e vida profissional, e não estou a dizer por ordem. O segundo tem a ver com a criação de condições financeiras às famílias jovens para poderem ter os filhos que desejam ter. E o terceiro tem a ver com a criação de uma rede de equipamentos de apoio à família, que facilite também a conciliação da vida familiar com a vida profissional. Essas são normalmente as duas dimensões consideradas estruturantes das políticas públicas, mas depois há duas outras áreas que, com maior ou menor relevo em diferentes conjunturas e em diferentes países, são absolutamente determinantes para uma resposta positiva a este desafio. Uma delas tem a ver com a estabilidade, nomeadamente com a estabilidade no emprego. é a estabilidade do emprego que é responsável pelo facto de, em cerca de 20 anos, a média etária do nascimento do primeiro filho, a média etária das mulheres, naturalmente, passou de 25 para 30, mais de 30 anos. Isso é um obstáculo, obviamente, à manutenção de níveis elevados de crescimento demográfico, do lado do crescimento natural. E, portanto, obviamente que também um outro aspecto, e isso é hoje visível na sociedade portuguesa, e o Governo tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas nessa área, tem a ver com o acesso a fatores de estabilidade, como sejam a habitação. É um outro fator decisivo para estruturar uma resposta integrada a este problema. Os estudos que eu conheço e a avaliação que faço do ponto de vista do mercado de trabalho não aponta para uma valorização significativa na sociedade portuguesa do trabalho a tempo parcial. Noutras sociedades, sim. A maior parte do trabalho a tempo parcial que existe em Portugal é tempo de trabalho parcial não desejado, chamado subemprego, e não uma opção. Não quer dizer que ele não possa existir noutras situações, mas não tem sido essa a prioridade, que é um tema, obviamente, de discussão, mas não tem sido essa a prioridade, ainda que existam muitas outras formas de conciliação da vida familiar, todas as outras que eu referi, que são absolutamente decisivas, ainda que, e vou expressar aqui uma opinião que é de certeza polémica, mas hoje, nas sociedades europeias, e em particular na sociedade portuguesa, é o fator da estabilidade das carreiras profissionais aquele que afeta mais profundamente as opções em matéria de natalidade. E sem agirmos de uma forma consistente nessa área, teremos dificuldades em dar uma resposta consistente também neste plano, pese embora a importância de todas as outras áreas que foram referidas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por pedir desculpa a todos os membros da Comissão o facto de não ter podido estar aqui desde o princípio e ter ouvido a intervenção do Sr. Ministro. Vou com certeza fazê-lo depois desta reunião acabar. De qualquer forma, e correndo o risco de, porventura, suscitar aqui algumas questões que já terão sido levantadas por outros grupos parlamentares, eu queria questionar o Sr. Ministro sobre algumas das políticas que têm a ver com a valorização dos recursos humanos e da questão da demografia que o Sr. Ministro referiu agora na resposta ao CDS. E há um ponto que, efetivamente, nós estamos de acordo. O Sr. Ministro referiu aí que uma das questões que, porventura, tem maior reflexo na evolução da demográfica do país e nos elementos que condicionam a coesão, uma maior coesão social e territorial, tem a ver com o facto de o emprego em Portugal ainda estar muito marcado por fatores de precariedade e, por isso, isso condicionar de alguma forma a estabilidade das famílias e dos projetos de construção de vidas por parte dos portugueses e das portuguesas e, em particular, a questão das carreiras profissionais suscita, evidentemente, um acordo sobre aquilo que o Sr. Ministro disse, embora isso não resolva uma das questões essenciais que é observável nos últimos anos, sobretudo a partir do momento em que a crise económica e financeira se instalou com toda a força em Portugal. Com toda a força em Portugal, não foi por causa das minhas palavras, com certeza, que o Sr. Deputado ficou nervoso. Porque eu ia exatamente agora introduzir o facto da política do anterior governo ter dado um empurrão enorme um empurrão enorme à degradação de todos os padrões de qualidade de vida dos portugueses, em particular daqueles que optaram pela imigração em relação àqueles que estão, digamos, mais ou menos forçados a ficar por cá. Sr. Ministro, uma das razões essenciais porque continua a haver muitos portugueses que procuram lá fora uma resolução dos seus problemas e das suas expectativas de vida não tem a ver apenas com um fenómeno que é comum a toda a União Europeia. Porque nós também recebemos muitos migrantes aqui no nosso país, e ainda bem que os recebemos, porque efetivamente do ponto de vista da natalidade, a taxa de renovação natural do nosso país é demasiadamente débil para suportar as exigências e as responsabilidades que o Estado Social deve assumir para com todos aqueles que vivem e trabalham neste país. Em qualquer caso, a outra componente que ultrapassa, digamos assim, este saldo migratório tem a ver com a qualificação daqueles que saem do país e com a qualificação daqueles que entram no país. Ao contrário do que acontece noutros países da Europa, nós recebemos, em regra, pessoas com poucas qualificações e exportamos pessoas com bastantes qualificações e que, quando estão lá fora, e atendendo à divergência enorme que existe, quer em termos de carreiras, quer em termos de remunerações, de valorização do trabalho entre Portugal e o resto dos países da Europa, nunca, raramente optam por regressar a Portugal. E, portanto, Sr. Ministro, se este Governo não prosseguir uma política voluntarista de promover a valorização do fator de trabalho, promover a valorização dos salários, promover a valorização das carreiras profissionais e promover a estabilidade do emprego, dificilmente se encontrará a prazo argumentos para travar este processo de fuga de cérebros e de famílias de Portugal para os outros países da Europa, mais desenvolvida, obviamente. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, é quais são as opções estratégicas que, em matéria de valorização dos recursos humanos e de valorização do fator de trabalho, entende o Governo ir para além daquilo que está, digamos, nestas notas que enquadram a nossa política macroeconómica para o próximo quadro financeiro plurianual. A segunda questão, Sr. Ministro, tem a ver com o seguinte, e vou já terminar. Quem olha para o documento da Comissão Europeia, que serviu um pouco de base a este processo, início deste processo de reflexão nos vários países, notamos duas coisas. Primeiro, que a evolução na última década dos vários fundos a nível europeu pela própria Comissão Europeia tem vindo as políticas de agrícola comum, a política de coesão social e territorial, essas políticas têm vindo a decrescer do ponto de vista da sua importância relativa, e o que tem crescido de forma absolutamente quase exponencial são os outros investimentos, aquilo que se chama outros investimentos, que, como o Sr. Ministro, no próximo quadro financeiro plurianual vão constituir prioridades da próxima próximo quadro financeiro da Comissão Europeia, da União Europeia. E, portanto, esses investimentos que têm a ver com a defesa europeia, têm a ver com os investimentos na segurança, têm a ver com investimentos estratégicos, sobretudo na indústria que trabalha para a defesa e para a segurança a nível europeu. E, como o Sr. Ministro saberá, estão concentrados nos países do centro da Europa e não nos países da periferia, auguram mais notícias para a defesa dos propósitos que o Governo anuncia nas suas notas, que é manter, pelo menos, a importância dos fundos de coesão social e territorial e procurar que, na valorização do recurso, no fundo, em particular no Fundo Social Europeu, ela conduza ou sirva para ultrapassar as debilidades estruturais em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Entendendo eu, começando de trás, do fim para o princípio, as questões que o Sr. Deputado levanta, e partilhando algumas das preocupações que identifica, eu não creio que seja a necessidade de investimento nas dimensões da segurança ou da defesa que seja o problema. O problema está, de facto, nos riscos que existem para a defesa e para a segurança do espaço europeu e de todos nós. Podemos depois discordar sobre a dimensão ou a natureza e a forma como damos resposta, a Europa, sobretudo, dá resposta a esses problemas. Mas hoje, do ponto de vista da segurança dos cidadãos europeus, vivemos, indiscutivelmente, uma situação mais complexa e mais interpelativa para as políticas europeias do que acontecia há 10 ou 15 anos atrás. Não vou discutir aqui no espaço para isso quais são as causas, teremos cada um de nós e cada força política a sua opinião, mas esta é uma realidade indiscutível. Não creio que devamos aceitar à partida a que Portugal não tenha na sua estrutura produtiva nada a fazer para contribuir para que a Europa seja um país mais seguro, seja uma zona mais segura, Portugal seja um país mais seguro e liberdade e segurança coexistam da forma mais perfeita possível. Desde logo, nós temos boas experiências em Portugal no domínio das tecnologias de informação ao serviço da defesa comum e da segurança. Desde logo temos, ao nível das nossas ditas indústrias tradicionais, algumas produções que têm relevância nesse domínio. E, portanto, e não estou aqui a defender nenhum investimento massivo numa qualquer espécie de complexo militar industrial. Não estou a defender isso. Estou a falar de outras coisas que existem, que são importantes para a vida, para a segurança de todos nós, que é, julgo eu, algo que todos partilhamos, tenhamos ou não visões diferentes sobre os fatores que conduziram a um clima bem mais instável do que todos nós gostaríamos. Sobre a questão, outra das questões cruciais que o Sr. Deputado identificou, julgo que só não seria tão pessimista quanto o Sr. Deputado relativamente à capacidade que o nosso país tem de atrair mão de obra qualificada. Nós temos, de facto, e os fluxos de imigração estão a crescer de forma muito sensível, as estatísticas estão atrasadas relativamente à realidade, quem acompanha a vida da nossa economia percebe isso perfeitamente. É evidente que existe uma componente dessa imigração, que é uma componente de qualificação mais baixa, até para colmatar algumas debilidades da nossa força de trabalho, mas existe também uma procura da localização do nosso país de mão de obra qualificada. E é hoje frequente encontrarmos em empresas que são multinacionais do ponto de vista dos seus recursos humanos, multinacionais, sem dizer plurinacionais, para ser mais claro, do ponto de vista dos seus recursos humanos. E isso já aconteceu no passado e deve vir a acontecer no futuro. Nada nos impede, bem pelo contrário, de sermos um país com uma forte capacidade de atrair mão de obra qualificada, europeia e não europeia. O risco que o Sr. Deputado identificou é real. O risco chamado brain drain é um risco real e está a acontecer no nosso país e noutros países da Europa, até porque os países mais ricos e mais desenvolvidos da Europa optaram por caminhos, até do ponto de vista da sua qualificação, que os deixam hoje extremamente frágeis em algumas zonas de qualificações elevadas e, portanto, vão buscá-las com alguma facilidade aos outros países, entre os quais Portugal, e isso é algo que não contribui para a coesão europeia, tem que se encontrar medidas para que não ponham em causa a liberdade das pessoas, mas medidas para contrariar a dimensão massiva desses fenómenos, mas julgo que podemos aspirar a voltar a ter um quadro migratório que nos seja mais favorável estrategicamente e mais favorável do ponto de vista do equilíbrio demográfico. É certo que a questão salarial é uma questão muito importante. A Confederação Europeia dos Sindicatos lançou recentemente uma iniciativa para a convergência dos salários na Europa. Espero que seja uma iniciativa que seja apoiada por muitos Estados-membros e que se criem o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, talvez com uma formulação não tão ambiciosa quanto eu gostaria, mas tem uma referência muito explícita ao salário mínimo, pela primeira vez de uma forma clara em documentos europeus de importância. Portanto, há sinais, nem todos negativos, ao contrário, há sinais positivos nesse caminho de convergência salarial. É óbvio que o que leva à imigração de quadros qualificados são muitos fatores. São fatores que têm a ver com a estabilidade, mas também vão portugueses para países onde a estabilidade laboral não é maior que a nossa, do ponto de vista legal. A estabilidade não é apenas o quadro regulatório das relações laborais. A estabilidade também é a oportunidade de emprego e a oportunidade de carreira. E é por isso para que há correntes migratórias de Portugal para países que são caracterizados por terem os quadros regulatórios mais liberais de toda a Europa e alguns quase de todo o mundo. Portanto, é uma realidade extremamente complexa que acompanho a preocupação do Sr. Deputado. O regresso dos nossos quadros qualificados é um objetivo que devemos inscrever neste programa e criar os instrumentos adequados. Não é uma tarefa fácil, porque nós temos uma imigração profundamente inserida, não só em redes comunitárias do ponto de vista da comunidade portuguesa, mas também profundamente inserida nas realidades de destino, mas também os estudos que são feitos, e recentemente uma instituição particular fez um estudo em imigrantes sobre a sua vontade de regresso e existe uma larga maioria, a resposta é muito interessante, uma larga maioria dos inquiridos diz que quer regressar, mas também uma maioria significativa aponta para um prazo mais dilatado o momento desse regresso. As políticas públicas e um quadro atraente de facilidades do ponto de vista da construção de projetos de vida no nosso país têm a obrigação de reduzir esse prazo e favorecer o regresso de quadros qualificados que são absolutamente essenciais para o nosso desenvolvimento e, em geral, dos portugueses que saíram de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados desta comissão. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sendo a última intervenção, já foram aqui colocadas um conjunto de questões. Naturalmente, queria desde já também apresentar as minhas desculpas. Não conseguirei ficar, o PCP não conseguirá ficar para a segunda ronda, por isso vou tentar colocar nesta primeira ronda o conjunto de questões que efetivamente queríamos colocar sobre esta matéria. Naturalmente, começando por dizer que para o PCP... Os fundos comunitários que existem, aliás, todos os quadros comunitários de apoio o demonstram, nunca foram efetivamente capazes de inverter ou de atenuar profundos desequilíbrios, seja de fluxos económicos, financeiros ou demográficos que se possam verificar. Contrariando até princípios muitas vezes propagandeados e inscritos nos tratados da União Europeia, de convergência económica e social e de aproximação real das economias nacionais, que efetivamente nunca se verificou. E importava, Sr. Ministro, que no próximo quadro comunitário de apoio se conseguisse aprender com erros anteriores, tanto na definição como na execução dos quadros comunitários que foram feitos. Os fundos comunitários devem, no nosso entender, responder a necessidades de desenvolvimento do país, mas não devem servir para substituir investimento público e orçamental que tem efetivamente que ser feito e que tem que ser assegurado. Poderão naturalmente ser um complemento, mas não uma substituição de investimento público para resolver problemas estruturais que têm obrigatoriamente que existir, até pela necessidade de uma previsibilidade, naturalmente, e da garantia de direitos fundamentais. Entendemos que os fundos comunitários não devem financiar despesas permanentes e muitas vezes são utilizados nesse sentido, como sendo despesas de funcionamento ou de salários para pagar recursos humanos, até porque se considerarmos também que no pagamento destas remunerações a trabalhadores não estão consagrados direitos que estão em contratação coletiva ou subsídios de Natal ou subsídios de férias. Uma coisa são projetos concretos e direcionados e específicos que possam efetivamente ser financiados por fundos comunitários,
sociais, coisa diferente, são efetivamente necessidades permanentes de funcionamento que não podem estar dependentes de fundos comunitários, sob pena de depois não terem as devidas condições para continuar. E dava aqui dois exemplos muito concretos, não da área da tutela do Sr. Ministro, mas, por exemplo, de acontecimentos não de um passado tão longínquo no que se refere ao ensino profissional e ao próprio ensino artístico especializado, que dependentes de fundos comunitários tiveram em momentos muitas dificuldades em continuar aquilo que era o serviço que prestavam. Naturalmente que devem ser utilizados os fundos comunitários e colocados ao serviço daquelas que são as necessidades de desenvolvimento do nosso país, podendo ser, e entendemos que é, um instrumento para a modernização, por exemplo, e construção de edifícios e de equipamentos públicos. O Sr. Ministro já aqui tinha falado da questão dos equipamentos de apoio à infância, e nós acrescentamos à questão dos equipamentos de apoio à infância equipamentos públicos de apoio aos idosos, e também conhecer, na perspectiva do Governo, se são matérias que também estejam em cima da mesa. Duas notas finais sobre as questões que também foram aqui abordadas, e não queria deixar de colocar, da demografia, da qualificação, da formação e do emprego. Efetivamente, nós tivemos a imigração da geração mais qualificada, assim, se assim se pode chamar, uma imigração muito significativa, e importa encontrar respostas para trazer esses de volta, aqueles que foram forçados a emigrar e que foram empurrados para uma imigração até fruto de políticas, especialmente do anterior governo do PSD e do CDS, bem como encontrar respostas para aquela que é a geração mais qualificada que hoje está no país e que precisa de ter condições efetivamente para cá continuar. E isso tem que ter medidas transversais na questão do emprego com direitos, da estabilidade que já foi aqui falada, naturalmente da necessária valorização dos salários, porque a questão da própria comparação salarial, digamos assim, com outros países é um fator que também pesa quando falamos destas questões. E efetivamente no que se refere à questão da própria sustentabilidade demográfica, como também já foi referenciado nesta audição, este é um problema que se ultrapassa também com medidas transversais. O Sr. Ministro já o referiu, com a questão das próprias condições das famílias terem filhos e, efetivamente, do combate à precariedade, da valorização dos salários, da garantia de emprego com direitos, da articulação, e o Sr. Ministro também o referiu, da vida profissional, pessoal e familiar, e do cumprimento de outros direitos fundamentais que devem, efetivamente, ser garantidos. Por isso, nestas questões também inscritas nesta reflexão sobre os fundos comunitários, não podemos esquecer a necessidade de medidas estruturais e transversais que também deem resposta a estas realidades. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Sra. Deputada, eu tenho uma visão ligeiramente diferente relativamente ao impacto dos fundos estruturais na nossa economia. Nós não podemos, julgo eu, estando pronto para repensar a minha posição, mas não podemos generalizar, nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista setorial, esse tipo de impactos. Nós tivemos um período importante da nossa história recente em que os fundos estruturais tiveram um impacto muito positivo no processo de convergência de Portugal com a União Europeia. Tivemos um período seguinte em que, apesar da existência de fundos estruturais, até numa dimensão ligeiramente superior à do passado, eles não foram capazes de inverter um processo de divergência. O que é que tiramos daí? Que houve uma alteração estrutural da aplicação dos fundos? Não. O que tiramos daí, na minha opinião, é que há outros fatores condicionantes que são bem mais pesados e bem mais estruturantes da evolução dos rendimentos, do produto e da convergência. E foi isso que aconteceu. As razões levaram-nos a outro debate. Obviamente que, na minha opinião, muitas delas estão ligadas às fases diferentes de desenvolvimento da União Económica e Monetária e ao caráter incompleto dessa criação que contribuiu para um processo de divergência que marcou uma fase significativa da nossa história como país da União Europeia, mas julgo que neste momento, até porque os fatores dinâmicos que empurram o crescimento económico são distintos de outros que aconteceram no passado, talvez tenhamos, encontremos os instrumentos e a perícia para os usar, talvez estejamos em uma situação mais favorável para que esses instrumentos deem um contributo mais positivo para o crescimento da nossa economia e para a redução das desigualdades e para o processo de convergência. Portanto, tenho essa leitura, julgo que a natureza do desenvolvimento económico que hoje vivemos é, provavelmente, tem uma capacidade de absorção destes fluxos financeiros mais positiva e mais reprodutiva do ponto de vista do crescimento do que aconteceu no passado, ainda que muitos dos investimentos estruturantes que foram feitos tenham hoje um papel positivo. Nós não podemos, penso eu, ao comparar situações económicas, não podemos, as questões da sociedade humana não são semelhantes a uma ciência exata, não podemos saber o que seria se não tivessem existido esses fundos estruturais, o que é que seria dos nossos níveis de desigualdade territorial, dos nossos processos de divergência territorial, dos nossos processos de convergência e por aí fora. Sra. Deputada voltou a falou também, a meu ver, bem de um problema que é de facto um problema crucial, que é aquele que tem a ver com os fluxos migratórios. Temos talvez, do ponto de vista mais, se quiser, mais científico, não é bem esse o espaço do debate político, temos talvez ainda um escasso tempo para avaliar profundamente o que é que aconteceu do ponto de vista da natureza, os fluxos migratórios que vivemos nos últimos anos. Mas estou de acordo consigo com a qualificação de que, quer do ponto de vista etário, quer do ponto de vista das qualificações, algumas centenas de milhares de portugueses que abandonaram o nosso país correspondiam a uma zona social, a um grupo social, que era e é determinante para o sucesso do nosso desenvolvimento. Com a agravante histórica, e isso não é apenas um problema em Portugal, de que quanto mais elevada é a qualificação, justamente em algumas zonas técnico-profissionais, chamemos-lhe assim, maior são os fatores de atração para a imigração. E mais difícil é o processo de retenção desses quadros no nosso país. Volto a dizer que nós não estamos, eu pelo menos não estou aqui a fazer um processo de acusação individual a quem exerceu um dos direitos fundamentais da União Europeia, que é o direito de liberdade de circulação. Estou a constatar efeitos negativos do facto desse efeito, o seu somatório se transformar num processo de empobrecimento das mulheres e homens que fazem parte do nosso país. Julgo que há sinais da inversão desse processo. Essa é talvez a ferida mais profunda que nos ficou como sociedade do processo das crises que fomos vivendo desde os finais da década passada. Mas creio, no entanto, que quer do ponto de vista daquilo que já há pouco referi, e que é, a meu ver, extremamente importante, a capacidade de voltarmos a ser um país de destino de imigração e até de imigração qualificada. Julgo que isso é extremamente importante e Portugal já o foi em períodos de crescimento económico e de dinamismo. Foi um país de destino de imigração e até de imigração qualificada e não vejo nenhuma razão para que isso não volte a acontecer. E acho que todo, não havendo medidas específicas neste momento que eu possa apresentar, seriam até difíceis difíceis de construir no quadro do Portugal 2030, ou como se venha a chamar. Não sendo possível ou fácil encontrar essas medidas de forma detalhada, julgo que o quadro global que nós temos que criar tem que ser um quadro favorável a essa permanência e um quadro favorável a esse regresso, estando eu, Sra. Deputada, de acordo consigo, que seria bom que nós, progressivamente, tivéssemos a capacidade de afetar os recursos dos fundos estruturais cada vez mais a processos de investimentos modernizadores e estruturantes e menos a despesas de natureza tendencialmente corrente. Não posso garantir que isso hoje seja assim, nem sequer estou aqui a criticar ninguém, porque é uma tendência que já vem de alguns anos atrás, mas que desejavelmente devemos dirigir, quando os investimentos estruturais, os fundos estruturais, são dirigidos à qualificação das pessoas, também é desejável, mas devem ser prioritariamente orientados para aqueles que têm um elevado efeito multiplicador e não para a sustentação de políticas que têm que ser políticas nacionais prolongadas. Esse caminho tem que ser feito. É um caminho difícil e exigente pelo histórico que carregamos, mas é um caminho indispensável, na minha opinião.
Obrigado, Sr. Ministro. Terminamos a primeira ronda, vamos dar início à segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu começo com uma pergunta: qual é a ambição do Governo neste processo negocial? Ou seja, neste caso em concreto, qual é a ambição do Ministro do Trabalho e Segurança Social para os próximos anos, a nova programação no âmbito do quadro financeiro plurianual? Porque dentro daquilo que foi dito aqui, 80% das questões que foram levantadas, tirando algumas especificidades, nós concordamos, portanto temos muita dificuldade até em discordar. Mas há aqui questões que nós já sabemos. Já sabemos que nós, nesta fase, vamos negociar um envelope financeiro com Bruxelas. É isso que está a acontecer. Sabemos também que o governo português tem o suporte do principal partido da oposição para aquilo que é esta negociação. Ou seja, há aqui um conjunto de linhas que para nós são metas, digamos assim, que são muito importantes, nomeadamente os valores mínimos que nós entendemos que devem ser a nova programação no âmbito do quadro financeiro plurianual, mas também aquilo que são, que deve ser a própria programação de 7 anos, a questão do Fundo de Coesão manter os valores mínimos, a questão também dos mínimos comparados com os últimos valores negociados na anterior programação, etc, 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 das necessidades de financiamento, das necessidades também de reforço das receitas próprias a nível europeu. Essas matérias nós sabemos, portanto, o mar não é assim tão incerto, há muitas incertezas nos montantes, na capacidade negocial, mas sobre as metas europeias, aquilo que são os grandes pilares europeus, não é por acaso que o documento português está desenhado nesse sentido, é porque a agenda europeia vai precisamente nesse sentido. Mas aí somos concordantes. A minha questão vai para além disso, porque é importante nestas audições sabermos o que é que o Governo pensa para além do que é a própria negociação. Nós sabemos que depois de negociado o pacote financeiro, nós sabemos que daqui a um ano e tal, vamos ter um position paper de Bruxelas em que vai dizer quais são as prioridades negativas e positivas. Sabemos também que quando surgir esse position paper, vamos ter que defender Portugal novamente. E defender Portugal é defender os interesses dos portugueses. Isso significa também que nessa altura é preciso saber se o Governo está de certa forma preparado para essa nova etapa e em que é que está preparado, ou seja, se corremos o risco, como foi referido aqui pelo BCP, de alguns dos fundos serem impossibilitados, no sentido de não serem utilizados para compensar o orçamento de Estado, ter que ter outro tipo de utilização, se o position paper vai limitar algum tipo de investimentos, nomeadamente os equipamentos sociais, tal e qual como obrigou no passado, que exigiu um mapeamento, nomeadamente ao nível dos equipamentos sociais, mas também escolares, também de saúde, culturais, etc. Portanto, foram condicionalismos ex ante, mas para além disto tudo, é se o Governo português está preparado para isto, o que é que espera de contrariedades nesta matéria e mais que expectativas é que o Governo português tem. Ou seja, onde é que quer chegar? Quais são as suas metas? Quais são as metas do emprego qualificado, doutorandos nas empresas, nas questões demográficas, num conjunto de matérias que são estruturantes para o futuro de Portugal? E era sobre essas ambições, sobre essas metas,
que estas audições deveriam ser, nos deviam ajudar a esclarecer em concreto sobre o nosso próprio trabalho enquanto parlamentares, para ajudarmos também, ajudarmos Portugal na perspectiva do que é que nós queremos em termos de futuro. Eu tenho muita dificuldade nas audições que tenho assistido de ter essa percepção. As generalidades são muitas, as matérias são concordantes, até com os partidos de extrema esquerda, porque é claro que somos contra a precariedade, somos a favor da qualidade do emprego, somos a favor da igualdade, de muitas matérias que são decisivas para o futuro de Portugal. O que nós sentimos é que não há nada mais do que isso. Portanto, estamos nas meras generalidades e era preciso que o Governo nos dissesse quais são as suas metas, as suas ambições, nem que o Ministro do Trabalho, o Ministro Vieira da Silva, nos dissesse: tenho 5 metas. E as 5 metas são estas em 2030. Estas metas do Ministro para Portugal, obviamente, na perspectiva, independentemente de quem venha a seguir.
Obrigado, Sr. Deputado. Em vez do Grupo Parlamentar do PS, o Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. É reconhecida a importância que a discussão do quadro pós-2020 tem no que diz respeito à temática do trabalho e da segurança social. E devo dizer que ele se estabelece em dois grandes domínios macro. O domínio, em primeiro lugar, dos programas de estímulo ao emprego e, no segundo domínio, num domínio mais lato, na promoção social, no combate às desigualdades, no sentido lato e transversal. Mas eu gostaria de me centrar essencialmente no primeiro grande pilar, no estímulo ao emprego e, em particular, no domínio das qualificações. Já que foi dito, e julgo que todos concordamos, que há uma discrepância, um déficit estrutural em Portugal, do ponto de vista das qualificações, no que diz respeito à distribuição etária das qualificações na nossa população. E este déficit assume particular incidência num escalão etário próprio de um período da vida do nosso país, em que o país não foi capaz de retirar o melhor das gerações que estava a criar, e identificado que está esse problema, evidentemente que isso nos obriga a um programa amplo de qualificações, um forte catalisador, seja de compressão profissional, seja de capacitação. E nós reconhecemos, evidentemente, que os fundos comunitários são estruturais neste domínio e nesta alteração que nós consideramos importantes. Mas há um segundo problema, também do ponto de vista etário, e que se prende com uma geração da qual até faço parte, que é a geração mais jovem do país. Se a verdade é que uma geração mais distante e, eventualmente, de resolução mais rápida, tem problemas de falta de qualificação, a verdade é que hoje estamos mais próximos de ter uma geração que está mais preparada para o mecanismo de desenvolvimento que nós queremos para o nosso país, com um nível de qualificações mais elevados. No entanto, essas mesmas geração também não têm encontrado, sejamos honestos, ainda no mercado de trabalho, na inserção da vida ativa, a promoção da emancipação que nós pretendemos e para a qual ainda temos que trabalhar. E porquê é que eu falo em particular destes dois problemas? Porque compreendo que os fundos de coesão são importantes em alguns elementos catalisadores da resolução destes problemas, mas porque eles em conjunto desenvolvem um conjunto de dois conflitos que me parece que são muito importantes e que nós devemos colocar na linha da frente da discussão política. O primeiro é o conflito geracional, dos mais jovens com os mais velhos, na disputa por um local no mercado de trabalho e que não é saudável numa sociedade que nós queremos construir. E um segundo, porque coloca também um outro desafio, ainda mais perverso, e que reconheçamos tem diminuído, tem sido diluído ao longo dos últimos anos, que é o conflito de qualificações entre aqueles que são mais qualificados e aqueles que são menos qualificados, fazendo até muitas vezes o sentido perverso de entendermos que a qualificação não compensa, quando não é esse o modelo que nós acreditamos. E a questão que eu coloco é se há semelhança daquilo que nós discutimos aqui e quase de forma consensual, que o investimento, do ponto de vista da nossa rede social, em infraestruturas, foi importante para que hoje Portugal tenha, em alguns domínios, e no caso particular da infância, onde nós aqui destacamos, indicadores que nos colocam no pelotão da Europa. Aquilo que eu colocaria é que, não desfazendo a importância que os fundos comunitários assumem na resolução destes dois conflitos, se nós também não precisamos de um bom programa amplo, mais lato, do ponto de vista das questões laborais, que complementem todo este esforço catalisador que os fundos comunitários nos propiciam e que nós devemos dar continuidade a fim de resolver estes dois conflitos que são estruturantes no nosso mercado de trabalho e na nossa sociedade.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, Bloco de Esquerda. Sim, já lhe dei a palavra, Sr. Deputado. Pode começar.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou pegar um bocadinho nas suas palavras para suscitar aqui dois tipos de reflexão. Um dos principais problemas de recursos humanos em Portugal tem a ver com a ausência, de contextos profissionais, socioprofissionais, favoráveis para a valorização desses recursos humanos. Mas também tem a ver com uma política de valorização do trabalho, ordenados e salários, que nos últimos anos tem vindo a perder importância relativa no rendimento disponível das famílias. E as estatísticas não mentem, Sr. Ministro. Em 2009, a entrada, da crise, o impacto maior da crise económica e financeira global em Portugal, a parte dos ordenados e salários no rendimento das famílias representava 52%. E em 2015, 2016, 49,7%. Portanto, a parte da valorização do trabalho, tem vindo a baixar. E, no entanto, como aqui alguém disse, e bem, nós estamos confrontados com a geração que tem o melhor nível de qualificação possível. É verdade que tem havido alguma correção do ponto de vista global com a política que este governo e esta maioria iniciaram com o processo de atualização automática obrigatória do salário mínimo nacional. Esperemos que em 2019 ela atinja a meta dos 600 euros, mas o que se tem verificado, Sr. Ministro, é que existe uma compressão entre o salário mínimo nacional e o salário médio das pessoas que trabalham por conta de outrem. E, portanto, existe uma aproximação, portanto, implicitamente, nós estamos aqui a assistir a um modelo de desvalorização do valor do trabalho através dessa compressão que, estatisticamente, pode até, num caso, ser positiva, mas do ponto de vista global da gestão do mercado de trabalho é altamente negativa. E, portanto, isso explica que, do ponto de vista da travagem, da fuga de cérebros que o Sr. Ministro reconheceu há bocado, haja muito poucos argumentos ainda para que essa fuga de cérebros seja invertida. O Sr. Ministro falou naqueles que vêm aqui investir e que são empresas estrangeiras e que devem ser saudadas. Eu diria, Sr. Ministro, nem tudo aquilo que parece é, porque de facto há determinadas empresas multinacionais que aterraram aqui em Portugal, literalmente falando, e que têm uma prática de abordagem e de gestão de recursos humanos que é altamente prejudicial para o nosso país. O Sr. Ministro sabe tão bem como eu, se calhar melhor, aquilo que a administração da Ryanair está a fazer com o pessoal de voo da aviação civil, desvalorizando e agredindo, insultando as pessoas do ponto de vista do seu desempenho profissional, é algo que é absolutamente inaceitável. E o Governo não pode achar que só pelo facto de termos aqui a presença de uma multinacional tem potencialmente alguns benefícios para o país, o Governo não pode compactuar com este tipo de procedimentos e de comportamentos. Portanto, nem tudo o que parece é, Sr. Ministro, se o Governo for firme na definição e na defesa dos direitos dos trabalhadores aqui em Portugal, abre-se caminho para coisas que são absolutamente contrárias àquilo que o próprio espírito e a letra do acesso aos fundos comunitários, das políticas de gestão dos fundos comunitários, determina e aconselha.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder às questões colocadas. Ah, desculpe. Estava habituado à ronda anterior. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Estamos aqui a analisar a definição da Estratégia Portugal 2030 e o Sr. Ministro abordou na sua intervenção inicial o pilar inovação e qualificações referentes, nomeadamente, às políticas de formação profissional, onde identificou um conjunto de fraturas, de linhas prioritárias, no fundo. Uma dessas fraturas que foi identificada foi a significativa bipolarização geracional em relação às qualificações. Uma outra foi a dificuldade que a parte mais qualificada tem em se inserir na vida ativa e sabemos que, evidentemente, depois elencou uma série de outras, sabemos que a formação profissional é uma matéria que é particularmente relevante no sentido de atenuar ajudar a resolver esse mesmo problema. Ora, esta questão da formação profissional é uma matéria que o CDS tem, como o Sr. Ministro sabe, abordado com persistência, até porque temos também identificado uma outra fratura, que é a fratura entre aquilo que é a previsão em termos daquilo que são enfim, as despesas e a execução das despesas da formação profissional com aquilo que efetivamente depois se vem a realizar. E, aliás, tivemos a oportunidade de chamar a atenção que em 2016 a execução se ficou pelos 64%, sem o mês de dezembro teria ficado em 41%. Em 2017 a execução foi 74%, sem o mês de dezembro teria ficado em cerca de 50%. Aliás, com o Fundo Social Europeu, com a contribuição do Fundo Social Europeu, teria ficado nos 78%. Sabemos que este ano, face às inúmeras queixas de diferentes setores relativamente à falta de recursos para a formação profissional, que já não há cativações em matéria de formação profissional. Mesmo assim, nos primeiros dois meses, a execução foi apenas de 7,9%, sendo que o recurso ao Fundo Social Europeu foi 7,7%. É um valor que, apesar de tudo, é curto. E, portanto, é óbvio que quando olhamos para aquilo que são as necessidades de formação profissional, há também uma diferença entre aquilo que se prevê fazer e depois aquilo que efetivamente é feito. E, portanto, permite-me que volte a colocar também aqui uma série de questões que têm a ver, nomeadamente, com aquilo que é a posição, o position paper na página 3, que foi disponibilizado à Assembleia da República no dia 14 de Fevereiro e que tem a ver com o novo instrumento financeiro tailor-made e que tanto quanto percebemos são cerca de 200 milhões que aí estão previstos e que está-se a negociar nesta altura em Bruxelas. O eixo penso que será sobre a qualificação dessa negociação e portanto a minha pergunta é em concreto, que reforma é que vai ser esta? Que metas, objetivos e resultados pretendem obter, uma vez que tem havido esta diferença entre aquilo que são as perspectivas do atual quadro comunitário e a sua execução e, evidentemente, para o próximo gostaríamos de perceber também em que é que irá ficar. Já agora, aproveitando por último, estamos a poucos dias da apresentação formal da posição da Comissão, que será no próximo dia 2 de maio, e o vice-presidente da Comissão responsável pelo orçamento, Gunther Oettinger, afirmou recentemente que as reduções de 5 a 10% no quadro da PAC e na política de coesão são necessárias. Ora, gostaríamos de saber se o Sr. Ministro tem ideia se efetivamente se irá concretizar esta posição da Comissão, que impactos terá e se o Governo irá reagir politicamente em relação a esta intenção que foi manifestada de cortar, nomeadamente na política de coesão e na PAC, de 5 a 10%.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, todos nós conhecemos quais são os ritmos, as dinâmicas e a natureza do processo negocial quando se trata de definir com a União Europeia um quadro plurianual de financiamento com base nos fundos estruturais. Também sabemos, já aqui foi identificado, o quadro muito particular em que este debate se realiza e de exigência sem paralelo em qualquer outro momento da nossa história europeia, da nossa portuguesa história europeia. Obviamente que os dados gerais, as opções gerais sobre a posição de Portugal são conhecidos. Nenhum dos senhores deputados estaria à espera que eu aqui agora viesse dizer quais são as metas individualizadas de cada área governativa. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Quem acompanha as negociações de um quadro estrutural sabe bem que esse é o último ponto a desagregação por áreas, é um dos últimos pontos da negociação e, portanto, se os senhores deputados entenderem que essa é a discussão fundamental, então seria mais interessante fazê-la noutro momento da discussão, mas aquilo que foi entendido, não apenas pelo Governo, também pelo PSD, senão não teria subscrito este papel, é que valia a pena neste momento identificarmos quais são as posições de base com que Portugal parte para esta discussão. E são estas. Adiantar a estas posições outro tipo de definição de metas ou de objetivos, não creio que seja uma boa estratégia negocial. Estamos, como foi dito, os primeiros documentos estruturantes da negociação serão conhecidos no dia 2 e Portugal não deixará de se debater por todas as metas e objetivos, metas políticas e objetivos que estão aqui inscritos. As metas de natureza mais setorial são normalmente associadas a instrumentos. E esses instrumentos não são definidos, é porque nem são conhecidas ainda os regulamentos dos fundos que vão determinar as elegibilidades. E é nesse quadro que se vão definir quais são as metas setoriais, como é óbvio, e sempre foi, não é uma inovação deste governo, é uma inovação deste quadro. Obviamente que eu poderia dizer que Portugal irá defender a manutenção de apoios que permitam garantir um ritmo de crescimento do emprego compatível com o desenvolvimento do país. Poderia dizer isso, mas não acrescentaria aquilo que já está no documento. Certo, senhores deputados sabem bem qual é a fase em que estamos e qual é a fase em que negocial em que defrontamos neste momento. Obviamente que isso não quer dizer que não saibamos e que não partamos para esta discussão com um conjunto de convicções claras, que são muito importantes, não são apenas aquelas três ou quatro ideias, são um conjunto de convicções que são absolutamente essenciais e que correspondem a muito debate que já foi feito na União Europeia. Por exemplo, a defesa da coesão, não do fundo de coesão, mas dos fundos associados à coesão, a defesa da sua autonomia e da sua importância e até da sua dimensão no novo quadro comunitário é uma posição que resulta já de um debate e uma negociação no seio da União Europeia. Ou seja, resulta já a consideração do objetivo da coesão como objetivo europeu, que não está ainda devidamente, não está completamente celebrada ou consignada, mas que é já um dado adquirido, resulta de um debate em que participaram a generalidade dos países europeus e com posições diferentes. Sabemos que nem todos têm posições idênticas sobre, por exemplo, o papel da coesão ou a dimensão que para nós é crucial de promoção da convergência como ideia fundamental, ideia mestre de todo o quadro que estamos a negociar. Obviamente que nesta dimensão a questão dos recursos humanos é uma questão fundamental, as pessoas na sua dimensão múltipla e a manutenção no esforço da qualificação das portuguesas e dos portugueses como um dos pilares essenciais do quadro financeiro é uma das realidades que marca esta opção. Portugal tem ainda hoje um diferencial significativo entre os diferentes níveis de qualificação e os diferentes níveis de remuneratórias, ou seja, aquilo que é normalmente chamado o prémio no sentido de retorno do investimento em educação e qualificações, é em Portugal, já foi mais elevado, mas é em Portugal dos mais elevados da Europa. O que quer dizer que temos um caminho ainda muito importante a desenvolver nesta área. A dimensão e outra questão que consideramos crítica, a dimensão do processo de apoio à reconversão profissional e à requalificação profissional é absolutamente crítica numa altura em que se acumulam sinais de desajustamento entre a oferta e a procura de trabalho. Eu aproveito a esse respeito para dizer, portanto, penso que já é conhecido, que o projeto piloto que foi há pouco referido, um projeto piloto entre que Portugal começou a discutir com a Comissão Europeia, é de facto um projeto piloto no domínio das qualificações e em três áreas fundamentais: nas qualificações digitais, na melhoria da formação em alternância, ou seja, da formação secundária de aprendizagem, e na área da reconversão profissional, precisamente, na reconversão de percursos educativos e formativos em direção a áreas com maior sustentabilidade do ponto de vista da sua inserção profissional. Portanto, não está ainda concluído esse processo, como é sabido, está ainda foi acordado trabalhar nesse projeto, mas o projeto é esse, tem essas três dimensões fundamentais e terá obviamente, é essa a sua novidade, será um projeto desenvolvido em função de resultados que venhamos a obter nestas três dimensões. Não era exatamente este o espaço, o objetivo da reunião de hoje, mas em todo caso aquilo que eu posso garantir é que Portugal, nestas dimensões, irá trabalhar e está a trabalhar no sentido de, e estou convicto como no passado isso irá acontecer, para utilizar plenamente os recursos comunitários que estão ao serviço do desenvolvimento das nossas qualificações, ainda que tenhamos que reconhecer que algumas alterações tiveram que ser desenvolvidas ao longo deste tempo, já que os desafios que se colocam em matéria de emprego e qualificação profissional são hoje distintos daqueles que se colocavam há 2 anos atrás ou há 4 anos atrás. O quadro, e isto não envolve aqui neste momento nenhuma apreciação crítica, o quadro foi desenhado num contexto macroeconómico e macrosocial e europeu bem distinto daquele que vivemos hoje. E, portanto, há que encontrar novas prioridades e, em alguns casos, reequilibrar a dimensão dos recursos afetos a cada uma das prioridades que tivemos no passado e que são algo distintas daquelas que temos hoje. Eu creio quando falamos da valorização do trabalho, temos que partir de dois princípios essenciais. Uma é o de que nós vivemos um período longo em que não apenas vivemos uma queda significativa dos postos de trabalho em Portugal, as estatísticas podem diferir até porque houve quebras estatísticas ao longo do processo, mas nós perdemos mais de 500 mil de postos de trabalho neste processo, o país perdeu. E isso, naturalmente, tem tradução nos seus indicadores macroeconómicos, bem como sofreu um processo de compressão salarial significativo. E, portanto, estranhar seria que não houvesse uma alteração na repartição de rendimentos à escala macro. Creio que os sinais que temos deste período de recuperação económica, no qual se recuperaram só nos últimos 2 anos, perto de 300 mil postos de trabalho, dos cerca de 500 mil que tinham sido perdidos atrás, ou mais de 500 mil, ainda estamos longe, ao contrário de outros países, do máximo nível de emprego existente na nossa economia, que foi no ano 2008, ainda estamos longe, ou há países que já ultrapassaram. A Europa, no seu todo, está hoje com o nível mais alto de emprego da sua história, com a configuração atual, mas Portugal ainda tem um percurso aliás difícil, a fazer para atingir esses níveis. Agora, os sinais que temos, se nós olharmos, se considerarmos que a massa salarial, por exemplo, em 2017 cresceu perto de 7% e o emprego cresceu 3,3%, isso é um sinal claro de que o crescimento do emprego tem vindo a ser acompanhado, não apenas pela elevação do salário mínimo, mas também por uma elevação do salário médio, ou o sinal, que eu já apresentei noutras reuniões, de que, por exemplo, os trabalhadores que mudaram de empresa em 2017 tiveram, em média, um crescimento salarial da ordem dos 7%, o que quer dizer que existe um dinamismo do mercado de trabalho que não existia há uns tempos atrás. E, portanto, Sr. Deputado, se nós não quisermos subir o salário mínimo, se não quisermos subir o salário mínimo, não haverá compressão salarial. Agora, que nós quisermos subir o salário mínimo sempre em torno dos 5%. E quando dissemos que, quando o quisemos fazer, foi para dar um sinal de que era possível essa redução, era possível a redução das assimetrias existentes no mercado de trabalho, que era possível recuperar os rendimentos dos trabalhadores mais pobres no nosso país. Obviamente não estávamos, com isso não estávamos seguramente a garantir que toda a escala salarial iria crescer 5% ao ano, como aconteceu com o salário mínimo. Mas aquilo que posso dizer é que os sinais existentes, em particular em 2017, é que são de descompressão desse movimento de aproximação entre o salário médio e o salário mínimo. Que ele existe, existe, e tem a ver com o aumento do salário mínimo, que é, obviamente, muito superior, que já está nos 15% nesta legislatura, mas que começou em 2017 a dar sinais de descompressão desse movimento. O 2017 foi o primeiro ano com crescimento de salário mínimo em que no mês de dezembro há menos trabalhadores com salário mínimo do que no mês de janeiro. Ou seja, houve uma diminuição do número de trabalhadores com salário mínimo num quadro de crescimento do emprego. Isto é um sinal que essa descompressão está a existir, e outros sinais, como aquele que eu referi, de crescimentos salariais acima dos 3% para os trabalhadores que se mantiveram vinculados e dos 7% para aqueles que, mantendo-se vinculados, mudaram de empresa. Portanto, há um conjunto de sinais de crescimento. O mais óbvio parece-me ser esse, a massa salarial que cresceu na economia bem acima do crescimento do emprego, quer dizer que os salários, em média, cresceram, num quadro de crescimento significativo do emprego, aliás histórico. Também é explicável que seja histórico, porque nunca tínhamos tido uma destruição de emprego tão significativa como tivemos durante uns anos, mas nunca tivemos também uma recuperação em dois anos de 300 mil postos de trabalho. Ora, quando há essa recuperação, uma parte deles, dessa recuperação, é com salários baixos, salários mínimos, e isso tem um impacto negativo nas médias salariais, mas esse impacto negativo tem vindo a ser compensado por movimentos positivos, quer nos salários negociados na contratação coletiva, ainda que ela esteja a níveis inferiores ao que já teve, quer nos salários reais, nos ganhos reais ao nível das empresas. Portanto, agora que este processo de valorização das qualificações e da valorização do trabalho está longe de ter atingido os níveis e os patamares que ambicionávamos, parece-me absolutamente indiscutível. Só para finalizar, gostaria de dizer que a relação entre o tipo de instrumentos financeiros e o tipo de fundos estruturais que vai existir no próximo quadro financeiro não é ainda plenamente conhecida. E, portanto, julgo que estamos à beira de uma data muito relevante para o aprofundamento deste debate, e julgo que o papel desta Comissão, depois desta fase inicial de identificação das grandes opções e dos pilares fundamentais da posição portuguesa, que desejavelmente será uma posição o mais alargada possível, deverá dar lugar, obviamente, depois a discussões mais detalhadas e ao aperfeiçoamento de um conjunto de instrumentos e de um conjunto de opções que estão agora enunciadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Não há inscrições para a terceira ronda. Sendo assim, vamos dar por encerrada esta audição. Em nome da Comissão, agradeço a presença do Sr. Ministro, a participação do Sr. Ministro nesta audição, para a qual foi convidado, mas como também a presença do Sr. Estado do Emprego e também da equipa que vos acompanha. Está encerrada a reunião. Obrigado. Boa tarde.